Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aí quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, nos próximos minutos, nós estarmos juntos, refletindo o Evangelho deste 18º domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo é o Evangelho da multiplicação dos pães. Então vejam, por aquilo que é a evolução narrativa do Evangelho de São Mateus, os Evangelhos sinóticos, eles narram três multiplicações dos pães. Só que Santo Tomás, devido às informações que tem aqui no texto, ele identifica que essa multiplicação dos pães que está sendo narrada aqui é exatamente a mesma multiplicação dos pães que o Evangelho de São João nos conta lá no capítulo 6 de São João. Isso quer dizer o quê? Tá? Quer dizer que Jesus aqui está perto da Páscoa e é a Páscoa um ano antes de ele morrer na cruz. Ou seja, nós estamos aqui há um ano da morte de Cristo na cruz. E Jesus, então, faz a multiplicação dos pães, e a multiplicação dos pães aqui, ela é, sobretudo, eminentemente ligada à última ceia que ele viverá um ano depois, à sua morte na cruz que ele viverá um ano depois, à nossa redenção. Então, essa multiplicação dos pães nos dá uma ocasião maravilhosa de nós refletirmos sobre o amor de Cristo. Também porque a segunda leitura desse domingo nos fala do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? No original grego, essa coisa de separar é como se fosse um divórcio. Né? Quem é que vai nos divorciar do amor de Cristo? E São Paulo diz que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em tudo isso somos mais que vencedores. Nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Então vamos refletir sobre o amor de Cristo aqui, que é o amor de Cristo na Eucaristia, o amor de Cristo na nossa redenção. Para a gente organizar a nossa reflexão, nossa conversa aqui, eu gostaria de recordar que o amor, ele tem quatro características fundamentais que a gente não pode esquecer. Se nós vamos refletir, se nós vamos entender o que é o amor de Cristo, e também, por consequência, claro, entender também o nosso amor, como é que a gente vai amar de volta, é importante a gente entender o que é um amor efetivo, ou seja, um amor eficaz, atuante, não somente o amor afetivo, tá? Veja, eu não estou falando mal do afeto. Não estou falando mal do afeto. A gente tem afeto. Uma mãe tem afeto pelo filho. Ótimo. Mas o amor, se ele é verdadeiro, ele não é só afeto. Ele é efetivo, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que ter ação, se não é amor. Não é amor coisa nenhuma. Então, quais são as quatro características do amor efetivo, o amor de Deus? Por quê? Vamos ser bem claros, né? Deus é Deus. Deus não tem afetos, né? Afeto é uma coisa humana. Exatamente porque nós temos dificuldade de entender isso, é que Deus se fez homem para nos amar com afeto humano, com coração humano em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante do amor é que ele é efetivo. Quatro características do amor efetivo. Eu vou fazer aqui a lista para começar, vou dizer as quatro coisas, você não vai entender nada, mas só para você entender que eu vou comentar essas quatro coisas. Primeira coisa, o amor é estático. Segundo, o amor é unitivo. Terceiro, o amor é dedicado. E quarto, o amor é elevante. Entendeu nada, né? Tudo bem, vamos lá, vamos começar. Número um, o amor é estático. Quer dizer o seguinte, o amor tem que sair de si. Vamos pegar o exemplo da mãe lá, né, que a mãe tem um amor afetivo pela criança. Ai, meu chuchuzinho, meu amorzinho. Não, pera lá, mas se a senhora ama seu filho de verdade, a senhora tem que sair de si. E sair de si quer dizer o seguinte: depois de um dia de cansado, trabalhando, a senhora está na cama, dormindo, cansada, extenuada, a criança chora. O amor sai de si, é estático. Se ele é efetivo, de verdade, se é um amor que não é só nuvenzinha de afetos, ah, coraçãozinho no ar, não. Se é um amor de verdade, ó, você vai levantar da cama. Você vai levantar da cama e você vai sair de si e você vai se inclinar sobre aquele berço. Como Deus saiu do alto céu e se inclinou sobre nós e veio nos buscar. Deus, amor estático, veio ao nosso encontro. Assim também, Jesus. Jesus, que nos ama, é Deus que sai de si. Deus se encarnou, Deus encarnado. Quando nós participamos na Eucaristia, né, nós participamos de Deus que se fez homem, que se encarnou e que não somente se fez homem e se encarnou há 2000 anos atrás, quer continuar presente conosco, sai de si e vem ao nosso encontro. Você quer comungar? Você tem o desejo de comungar? Mas saiba que Jesus tem um desejo ainda maior que você comungue. Desidere ou desiderave, diz Jesus no Evangelho de São Lucas. Com grande desejo eu desejei celebrar essa Páscoa convosco. Ele quer, ele sai de si, ele veio ao nosso encontro. Morreu por nós na cruz, etc. Veio atrás da ovelha perdida. Então, se você quer amar a Deus, não somente com afetozinhos, saiba, você vai ter que sair do seu comodismo. O amor é estático, ele sai de si. Segunda característica do amor: o amor, ele é unitivo. A mãe que ama a criança, para continuar na nossa comparação, ela não somente se inclina sobre o berço, ela toma a criança para si e une no seu colo, no seu regaço, com aquele abraço estreito, com aquele abraço afetuoso, com aquele abraço amoroso. Por quê? Porque o amor quer se unir, o amor é unitivo, o amante quer se unir ao amado. Não tem verdadeiro amor se você não quer estar unido àquela pessoa. O amor é unitivo. Assim também, nosso Senhor quer se unir a nós na Eucaristia. Mas agora eu vou dizer uma coisa sobre essa união, que talvez deixe você um pouco assim, surpreso. Por quê? Qual é a maior forma de união? Você vai dizer, ah, padre, a maior forma de união é do esposo e da esposa, não é? Dois corpos viram um só. E assim Jesus, na Eucaristia, o esposo que se encontra com a esposa, se une a nós, fisicamente, etc e tal, mas essa não é a maior forma de união. A maior forma de união, a mais perfeita forma de estar unido a uma pessoa é a união do intelecto e da vontade. Uai, como assim? Pera, vamos explicar. Você é casado. Veja, quando os jovens se casam, eu a amo, ela me ama, né? Ou no português é errado, né? Eu amo ela, ela ama eu. Tudo bem. Mas, gente, por mais que vocês se amem mutuamente e se unam sexualmente, esse negócio cansa. E é por isso que o amor humano na família, é natural que ele seja fecundo e que venha uma criança. Sabe por quê? Sabe o que é que a criança faz com o casal, com o esposo e com a esposa? Faz uma união de inteligência e de vontade. Porque é aquela criança que eles vão conhecendo inteligência e vão querendo o bem dela e aplicando a vontade para o bem daquela criança, vontade, existe uma união, existe uma concórdia no casal. Ou seja, as pessoas a quem nós estamos mais unidos, os maiores amigos. Quem é seu maior amigo? Seu maior amigo não é aquele somente que você o ama. Não, o maior amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você ama. Tem uma concórdia, uma união de coração, uma comunhão de corações. Essas são as amizades sublimes que a gente consegue nesse mundo. Quando você tem uma esposa que não é somente a sua companheira, mas ela é também sua amiga. Idem vole et idem nolle. Vocês querem as mesmas coisas e vocês rejeitam as mesmas coisas, vocês têm o coração no mesmo lugar. Isso é uma união maravilhosa. Então Deus quer se unir a nós. E querendo se unir a nós de forma sublime, o que é que Deus faz? Jesus prega o Evangelho. Na Eucaristia, a primeira parte da missa. Jesus quer primeiro mover o nosso intelecto. Ah, padre, já vem o senhor com seu intelectualismo, não sei o quê. Não, gente, não é intelectualismo. Não há verdadeiro amor. Ninguém ama o que não conhece. Deus quer se dar a conhecer. E, portanto, querendo se unir a nós, Ele se dá a conhecer. E se dá a conhecer de uma forma muito curiosa. Interessante. Ele fere com uma ferida de amor e depois se esconde para que você o procure. No Evangelho desse domingo, depois que Jesus já está pregando, pregou, acabou a parábola, o sermão das parábolas, capítulo 13. Depois que ele pregou bastante, de repente Jesus vai para um lugar deserto. O que é isso? É assim, Deus se dá a conhecer, cria uma ferida de amor. Ele quer que a gente o busque mais. Aí você tem que buscar ele. Porque ele se esconde no deserto, vai atrás de Jesus. Ah, mas lá é sede, lá não tem comida, lá não tem conforto. Se vira, cara, vai atrás. A aridez faz parte, né? A aridez faz parte. Vamos buscar Deus. Senhor, mostra-me teu rosto. Eu quero conhecer. E conhecer aqui é o intelecto, é uma união, porque Deus é a verdade e você se une a Ele conhecendo. Ora, se você une conhecendo, este conhecer vai querer ser também uma união de vontades. E você vai querer o que Ele quer. A verdadeira união com Deus é você se livrar das suas vontades, dos seus caprichos, das suas veleidades e querer o que Ele quer. E querer maravilhosamente o que Deus quer. E querer generosamente o que Deus quer. E essa união, de tal forma que os dois não sejam mais duas vontades, mas uma vontade só. Claro, você é sempre você. E Deus é sempre Deus. Mas quando a sua vontade se une à dele, num só coração. Os Atos Apóstolos, quando fala da primeira comunidade dos cristãos lá em Jerusalém, etc., diz, era um só coração, uma só alma. Por quê? Porque eles amavam. Amavam Jesus, cheios do Espírito Santo. Mais ainda, porque o Espírito Santo vem para iluminar como fogo que ilumina a nossa inteligência e para aquecer a nossa vontade como um fogo que aquece. Por isso o Espírito Santo, quando ele vem em Pentecostes, é língua de fogo. Língua, porque é comunicação da inteligência. De fogo, porque aquece o coração. A união maravilhosa. Na unidade do Espírito Santo. Que beleza. Bom, falei demais da segunda característica, mas é importante. O amor é estático, sai de si mesmo. Número 1. Número 2, o amor é unitivo. Você tem que se unir à pessoa. E unir a Deus é a união mais sublime, inteligência e vontade. Agora, não quer dizer que não tenha com Deus uma união também. A união física do sacramento. Você comunga, claro. Não quer dizer que não tenha união afetiva, a devoção, os afetos. Gente, não é coisa ruim você rezar e ter afetos, né? Mas esta união afetiva com Deus e essa união física com Deus não adianta nada se não houver a união de inteligência e de vontade. Aí ela não é efetiva. Né? Então, são as duas primeiras características. A terceira característica é que o amor é dedicado. O amor é dedicado quer dizer que o amor dá de si. Veja só, o amor não somente nos dá coisas, ele dá a si mesmo. No evangelho desse domingo, Jesus vai lá para o deserto, o pessoal vai atrás dele, etc., leva os doentes, ele vai, expulsa demônio, cura os doentes, etc. Tal. Ele está dando coisas. Deus é nosso benfeitor, ele faz coisas. Se você é uma mãe bondosa e ama seu filho, você dá coisas para o seu filho. Você dá mamadeira, você dá um brinquedinho, né? Você dá coisas para o seu filho. Mas qual é a maior doação que você, mãe, faz? O que você dá a si mesmo. E como que você dá a si mesmo? Bom, é muito simples, não é uma coisa assim tão metafísica. Você dá seu tempo. Eu me lembro de uma confissão que eu ouvi há muitos anos atrás. Graças a Deus, eu não sei quem é a mulher que eu atendi, porque tinha a grade do confessionário, e é muitos anos atrás, não tem jeito nenhum de me lembrar de quem seja a pessoa. E eu já citei isso em várias homilias, porque é uma coisa que me marcou muito. Uma senhora casada com dois filhos adolescentes, e ela reclamando, dizendo: "Ah, padre, meu marido atrapalha a minha vida. Meus filhos atrapalham minha vida." Aí eu disse para ela: "Minha senhora, sabe qual é o seu problema? A senhora acha que tem vida. A senhora não tem vida. A vida da senhora é essa doação. A senhora tem tempo? É para se doar. É para doar para seu marido, para doar para seus filhos, para doar, sei lá, se a senhora quiser ser catequista para as crianças da catequese, se quiser ajudar os vicentinos na visita das famílias distribuindo cesta básica, no sopão, onde você quiser, mas você está nesse mundo para dar a sua vida. É evidente? Então, se você tem um filho, qual é a maior doação que você faz para o seu filho? É que aquilo consome sua vida, consome seu tempo. A vida é feita de tempo, gente. A vida não é feita de outra coisa. Aquele tempo que você dedicou ao seu filho não vai voltar nunca mais. Aquilo consome. Você dedicou o tempo. Como é que você quer se doar a Deus e não quer dar tempo para Deus também na oração? Né? Mas o maravilhoso de nós meditarmos sobre o amor de Cristo, quem nos separará do amor de Cristo, é enxergar que Deus não é somente nosso benfeitor e nos dá coisas, Ele dá a si mesmo. Maravilha! Quantos benefícios nós recebemos de Deus, quantas coisas maravilhosas nós recebemos de Deus, mas sobretudo, acima de tudo, Ele se doou, se entregou, se fez homem, viveu por mim, morreu por mim e derramou o Espírito Santo, se doando em nossos corações. O amor é dedicado, o amor se doa. O amor não dá somente coisas, ele dá a si mesmo. E Jesus, na Eucaristia, se dá. Isto é o meu corpo que é dado. Isto é o meu sangue que é derramado. Jesus dá a si mesmo. Como não me dar de volta a quem se deu assim? Meus queridos, essa multiplicação dos pães, um ano antes da última ceia, um ano antes da Páscoa de Cristo, a Páscoa redentora, a Páscoa salvadora, a Páscoa de todas as Páscoas, Jesus se doa. Porque Deus é amor e o amor é dedicado, se doa. Quarto ponto. O amor é elevante. O que quer dizer isso? O amor quer fazer o bem para o outro, quer elevar o outro. Uma mãe que ama o seu filho quer que o filho cresça. Né? Esse instinto materno de alimentar a criança. Ela quer que o filho cresça, fica lá medindo, leva para o pediatra. Cresceu mais um pouquinho, ah, não cresceu tanto, está crescendo, ah, que bom, que maravilha, etc e tal. Aí o filho cresce em estatura, aí daqui a pouco ele para de crescer em estatura e começa a crescer dos lados, né? Porque a mãe não para de alimentar. Mas a mãe não quer que a criança cresça somente fisicamente. Ela quer que cresça interiormente. Olha, meu filho já está sabendo falar, meu filho já aprendeu a ler, olha, ele já sabe rezar, meu filho já está aprendendo coisas, meu filho já é doutor, cresceu. O amor quer elevar o outro e tirar da sua condição inferior para que ele suba, para que ele cresça. O amor é elevante e aqui, sobretudo, Cristo, de forma eminentíssima, é amor elevante. Porque ele nos eleva de nossa natureza humana decaída, não para uma natureza humana um pouquinho melhor, ele nos eleva para a natureza divina, para o sobrenatural, para participarmos da vida de Deus no céu. O amor é elevante, o amor nos arrebata. O amor, meus queridos, nos salva. O amor nos leva para o céu. Que maravilha! Então pense bem que se você ama alguma pessoa nesse mundo, você precisa querer que a pessoa seja salva, né? O amor é relevante. A primeira coisa que você tem que querer é que a pessoa seja salva. Você ama ela, quer que ela engorde, quer que ela fique fortinha, você quer que ela fique rica, mas não quer que ela se salve. Como assim? Que coisa tola! Queira a verdadeira elevação, porque é assim o amor. Então, são essas quatro características do amor que eu gostaria de partilhar com vocês e refletir nesse domingo em que a Igreja nos põe este evangelho maravilhoso da multiplicação dos pães. Então, vamos recapitular, né, as quatro características. O amor, primeiro, é um amor estático. O amor é estático, quer dizer que ele sai de si. Saia do seu egoísmo, senão você não ama. Deus saiu de si e veio ao nosso encontro. Veio ao encontro da ovelha perdida. Deus veio nos resgatar. Você também, para amar, você precisa sair de você. O amor é estático. Número dois, o amor é unitivo. Ou seja, Deus quer se unir a nós. O amante quer estar com o amado. E a verdadeira unidade, meus queridos, é a união espiritual. A união espiritual é enormemente, de forma indizível, muito maior do que qualquer unidade física. Não adianta você ficar grudado com uma pessoa fisicamente se você odeia a pessoa. A união física, você pode estar dois prisioneiros amarrados um no outro, se matando mutuamente, como duas galinhas de granja presas num engradado se bicando mutuamente. Isso é união física, mas não é união verdadeira. A união verdadeira é a união do intelecto e da vontade. Conhecer as mesmas verdades e amar essas verdades. E Deus quer isso. Deus é tão bom, Deus é infinitamente bom, Deus é tão bom que Ele revela a si mesmo e nos dá a conhecer a nossa inteligênciazinha boba e medíocre. Ele dá os segredos de sua verdade para que a gente o conheça e conhecendo o ame e una a vontade, a nossa vontade é a vontade dEle. É uma coisa tão maravilhosa. O amor é unitivo. Terceira coisa, o amor é dedicado. O amor quer dar não somente coisas, benefícios, o amor quer dar de si, quer dar a si mesmo. Então você precisa dar a você mesmo. E finalmente, o amor é elevante, porque o amor quer o bem do outro, quer que o outro se eleve, nós precisamos querer a salvação de todo mundo. O amor é estático, unitivo, dedicado e elevante. Esses quatro pontos, guarde, porque isso é de grande fruto espiritual para que você faça seus exames de consciência e saiba como é que está o seu amor, mas sobretudo também para você se alimentar espiritualmente, porque, meus queridos, a caridade de Cristo nos impele, a meditação do sublime amor com que Ele nos amou faz com que nós realmente sejamos salvos. Então, nesse domingo, quando você for se aproximar da divina e santa Eucaristia, não é? Vendo esta multiplicação dos pães, se aproxime de Cristo, amor, que sai de si mesmo ao seu encontro, quer se unir a você, se doa totalmente e eleva você para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.